Boa tarde, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, os colegas vereadores, funcionárias da casa, as pessoas que nos assistem, o pessoal de casa aí que nos assiste através da live aí no Facebook, e declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de junho de 2019. E passo para que nosso assessor jurídico faça a leitura dos projetos que vão ser apreciados aí na casa hoje pelos senhores vereadores.
Então, hoje, como na ordem do dia, temos o seguinte: temos como correspondências recebidas o ofício 6768 do Poder Executivo. O 67 encaminha os projetos de lei 42, 43 e 44. E o ofício 68, que é referente à resposta ao pedido de providência e esclarecimentos da vereadora Nair. Então, é em relação a. As escovas do Passo do Carro, então até vou ler a resposta que veio do Executivo. Referente ao pedido de providências e esclarecimento número 12 da Câmara Municipal de Vereadores, 2019. Em atenção ao pedido de providências acima mencionado, temos a informar. Em relação ao conserto da quadra de esportes da Escola Maria Sirlei Alves Bueira, informamos que desde o início desta administração estamos realizando reformas na referida escola, que já foram executadas melhorias nos seguintes itens: telhado, muros, grades, drenagem, câmaras de segurança e, mais recentemente, na quadra de esportes, entre outras melhorias. O item 2, fazendo referência ao projeto de execução de banheiros, que o município elaborou para a captação de recursos junto à FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, informamos que o mesmo se encontra em fase de análise pelo órgão concedente, assinado pelo engenheiro civil Lúcio Hoffmann. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 42/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar no orçamento em execução um crédito no valor de R$ 21 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes, Subvenções Sociais. R$ 21 mil, total R$ 21 mil. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 21 mil: da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Bloco da Proteção Social Básica, outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 21 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de maio de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: o projeto de lei executivo número 42/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento de execução o valor de R$ 21 mil. Para efetivarmos o pagamento de subvenções sociais na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, aqui não vejo problema nesse projeto, nenhuma irregularidade, só está passando de uma rubrica para outra na própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 43/2019. Autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 20 mil, obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Bloco da Proteção Social Básica, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, R$ 13.000. Obrigações patronais, R$ 3.000. Auxílio alimentação, R$ 2.500. Auxílio transporte, R$ 1.500. Total, R$ 20.000. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 20.000. Então, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Bloco de Proteção Social Básica, outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 20.000. Total, R$ 20.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de maio de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, é a seguinte. O projeto de lei executivo número 43/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução crédito especial no valor de R$ 20.000 para efetivarmos o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, obrigações patronais, auxílio alimentação e auxílio transporte na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Que também não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores vereadores analisarem este projeto.
Alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Não havendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 44/2019. Autoriza abertura de crédito especial. Autoriza abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 61.000,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, Educação Especial, Fundeb, Professores, 60%, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 43.000,00, Obrigações Patronais, R$ 10.000,00, Auxílio Alimentação, R$ 5.000,00, Auxílio Transporte, R$ 3.000,00. Material de consumo está zerado aqui, deve ser só para criação da rubrica aqui então. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 61.000,00, que são da Secretaria Municipal de Educação, Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, Fundeb, Ensino Fundamental, Fundeb Professores, 60%. Vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 43.000,00. Obrigações patronais, R$ 10.000,00. Auxílio alimentação, R$ 5.000,00. Auxílio transporte, R$ 3.000,00. Total, R$ 61.000,00. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de maio de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo número 44/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir, em nível de rubrica no orçamento de execução, um crédito especial no valor de R$ 61.000,00, para efetivarmos o pagamento de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, obrigações patronais, auxílio alimentação, auxílio transporte e material de consumo na Secretaria Municipal de Educação. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Conferir aqui se está correto aqui bem os valores aqui. Está conferindo a soma ali, está certinho, né, Miri? 61 mil, né? Então, não vejo irregularidade também quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores, senhoras vereadores, tem dúvida quanto ao projeto? Não havendo dúvida, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Por fim, aqui temos, então, o projeto de resolução legislativo número 02/2019, Então, antes de fazermos a leitura, esse projeto é referente à regulamentação da Lei Número Federal, número 13.460, 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. Então, todos os entes públicos, seja da União, Estado e municípios, têm que ter sua ouvidoria. Então, a Câmara aqui também não é diferente. E o prazo para a criação da ouvidoria é agora nesse mês de junho, o último prazo, porque a lei entrou em vigor em junho de 2017 e os municípios com menos de 100 mil habitantes, conforme o artigo 25 da lei, teriam 720 dias para os municípios com menos de 100 mil habitantes implantarem a ouvidoria. Então, dá agora no mês de junho. Então, é o motivo deste projeto de resolução, que é para a implantação da ouvidoria. Então, vamos fazer a leitura aqui do projeto, já ele vai explicando e depois podemos, se houver alguma dúvida, podemos esclarecer aqui na medida do meu conhecimento aqui, que nós fizemos um curso na DPM dia 24 de maio sobre as ouvidorias, então estou mais ou menos a par do assunto, né? Então, seguinte, projeto de resolução número 2/2019, que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, de que trata a Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui a ouvidoria do Poder Legislativo. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta resolução estabelece os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos e trata a Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui a ouvidoria do Poder Legislativo. Artigo 2º. Para os efeitos desta resolução, considera-se: inciso 1. Usuário. Pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza efetiva ou potencialmente de serviço público. Inciso 2º. Serviço público. Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Inciso 3. Agente público. É quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Inciso 4º. Manifestações. São reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações que tenham como objeto políticas ou serviços públicos prestados e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Reclamação, inciso 5º, é a demonstração de insatisfação relativa a serviço público. Inciso 6º. Denúncia. Comunicação de prática de irregularidade ou ato ilícito cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. Inciso 7º. Sugestão. Proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pelo município. Inciso 8º. Elogio. Demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. Inciso 9º. Solicitação, que é requerimento de adoção de providência por parte da administração. Capítulo 2. Da ouvidoria do Poder Legislativo. Artigo 3º. É criada a ouvidoria do Poder Legislativo, vinculada à mesa diretora, como órgão responsável prioritariamente pelo tratamento das manifestações relativas aos serviços públicos prestados pela Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos e ao exercício das suas atividades legislativas, fiscalizadoras e administrativas, com vistas à avaliação da efetividade e ao aprimoramento do exercício de suas funções. Seção 1 das atribuições. Artigo 4º. São atribuições da ouvidoria. Inciso 1. Atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos nos termos da Lei nº 13.460, de 2017. Inciso 2. Promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Inciso 3. Acompanhar a prestação dos serviços públicos visando a garantir a sua efetividade e propor medidas para o seu aperfeiçoamento. Inciso 4, receber, analisar e responder às manifestações a ela encaminhadas. Inciso 5, encaminhar às autoridades competentes as manifestações, solicitar informações a respeito das mesmas, acompanhando o tratamento e a sua efetiva conclusão. Inciso 6, atender o usuário de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Inciso 7, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Artigo 5º. Compete à ouvidoria do Poder Legislativo. Inciso 1º. Formular e expedir atos normativos, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das atribuições definidas nos capítulos 3, 4 e 6 da Lei Federal nº 13.460, de 2017. Inciso 2º. Promover políticas de capacitação e treinamento relacionados às atividades dos responsáveis por ações de ouvidoria e defesa do usuário de serviços públicos. Inciso 3º. Propor e monitorar a adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões na prestação dos serviços públicos e no exercício das funções legislativa, fiscalizadora e administrativa da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 6º. Com vistas à realização de seus objetivos, a ouvidoria deve: 1º. Receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos as manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. Inciso 2º. Elaborar anualmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1º e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Seção 2 das manifestações. Artigo 7º. A ouvidoria deverá receber, analisar e responder as manifestações em linguagem clara e objetiva. Artigo 8º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente público. Parágrafo 1º. As manifestações serão identificadas, entretanto, não cabe à ouvidoria fazer exigências quanto à identificação que inviabilizem sua apresentação. Parágrafo 2º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação da manifestação. Parágrafo 3º. A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 4º. No caso de manifestação feita por meio eletrônico, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá ser requerido meio de certificação da identidade do requerente. Parágrafo 5º. A manifestação sobre matéria alheia à competência da ouvidoria do Poder Legislativo, que for por equívoco protocolizada, será encaminhada imediatamente à ouvidoria do órgão competente e será dada ciência ao seu autor. Artigo 9º. As manifestações poderão ser apresentadas por meio dos seguintes canais de comunicação. Então, 1º, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Câmara de Monte Alegre dos Campos, rs.gov.br, por meio de correspondência convencional e no posto de atendimento presencial exclusivo. Parágrafo único. A manifestação feita verbalmente será imediatamente reduzida a termo. Artigo 10. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá classificá-la como reclamação, denúncia, sugestão, elogio e solicitação, de acordo com as definições constantes nesta lei, no caso aqui nesta resolução. A classificação atribuída pelo usuário quando do encaminhamento da manifestação poderá ser alterada pela ouvidoria se verificado que não está adequada. Parágrafo 2º. As manifestações serão encaminhadas às autoridades responsáveis para as devidas providências, se for o caso. Artigo 11. O procedimento de análise das manifestações observará os princípios da eficiência e da severidade, visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende as seguintes etapas. Inciso 1º. Recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Inciso 2. Emissão de comprovante de recebimento da manifestação com o respectivo número de protocolo. Inciso 3º. Análise e obtenção de informações quando necessário. Inciso 4º. Decisão administrativa final. E inciso 5º. Ciência ao usuário. Artigo 12. A ouvidoria deverá elaborar e apresentar a resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de até 30 dias contados do recebimento, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá realizar análise prévia e, caso necessário, no prazo máximo de 5 dias, encaminhá-la às áreas responsáveis para providências. Parágrafo 2º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para análise da manifestação, em até 10 dias a contar de seu recebimento, a ouvidoria deverá solicitar a complementação de informações que deverá ser atendida em até 20 dias, sob pena de arquivamento da manifestação. Parágrafo 3º. O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo previsto no caput deste artigo, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário, sem prejuízo de complementações supervenientes. Parágrafo 4º. A ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente aos agentes públicos do órgão a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Artigo 13. Quando a manifestação for denúncia, desde que contenha elementos mínimos de autoria e materialidade, deverá ser encaminhada para o órgão competente para as devidas providências. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo de que trata essa resolução, sem a conclusão do procedimento de apuração da denúncia pelo órgão competente, considera-se como conclusiva a comunicação com encaminhamento ao órgão competente. Parágrafo 2º. O órgão competente que encaminhará à ouvidoria do Poder Legislativo o resultado final do procedimento de apuração de denúncia, que deverá dar conhecimento ao usuário acerca dos desdobramentos da sua manifestação. Seção 3. Do relatório de gestão. Artigo 14. A ouvidoria do Poder Legislativo deverá elaborar anualmente, no mês de janeiro, relatório de gestão que irá consolidar as informações referentes ao recebimento, análise e resposta às manifestações recebidas e, com base nelas, apontará as falhas e sugerirá melhorias na prestação dos serviços públicos. Artigo 15. O relatório de gestão deverá indicar ao menos: inciso 1º, o número de manifestações recebidas no ano anterior; inciso 2, os motivos das manifestações; inciso 3, a análise dos pontos recorrentes; artigo 4º, as providências adotadas pelo Poder Legislativo nas soluções apresentadas. Artigo 16, o relatório de gestão será: inciso 1º, encaminhado ao Presidente da Câmara de Vereadores; inciso 2, disponibilizado integralmente na página oficial do Poder Legislativo na internet. Seção 4. Da organização. Artigo 17. A estrutura administrativa da ouvidoria será composta por um ouvidor geral recrutado no quadro de pessoal do Poder Legislativo e designado pelo Presidente da Câmara. Artigo 18. O ouvidor geral do Poder Legislativo será escolhido entre os servidores referido no artigo 17 pelo Presidente da Câmara. Capítulo Terceiro, da Carta de Serviços ao Usuário, artigo 19. O Poder Legislativo divulgará a Carta de Serviços ao Usuário com o objetivo de informar o usuário sobre os serviços prestados, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Artigo 20. A Carta de Serviços ao Usuário especificará, com relação a cada um dos serviços prestados, informações claras e precisas relacionadas a: inciso 1, serviços oferecidos; inciso 2, requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço; inciso 3, principais etapas para processamento do serviço; inciso 4, previsão do prazo máximo para a prestação do serviço; inciso 5, forma de prestação do serviço; inciso 6, locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. Parágrafo único. A Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar também os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos. Inciso 1. Prioridades de atendimento. 2. Previsão de tempo de espera para atendimento. Inciso 3. Mecanismos de comunicação com os usuários. Inciso 4. Procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários. Inciso 5. Mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação. Artigo 21. A Carta de Serviços ao Usuário deverá ser atualizada anualmente ou sempre que houver alteração com relação aos serviços. Artigo 22. A Carta de Serviços ao Usuário ficará disponível no sítio eletrônico do Poder Legislativo na internet. Capítulo 4. Da Avaliação dos Serviços Públicos. Artigo 23. O Poder Legislativo avaliará com periodicidade mínima anual os serviços prestados nos seguintes aspectos. Inciso 1. Satisfação do usuário com o serviço prestado. Inciso 2. Qualidade do atendimento prestado ao usuário. Inciso 3. Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços. Inciso 4. Quantidade de manifestações de usuários. Inciso 5. Medidas adotadas pelo Poder Legislativo para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. Artigo 24. A avaliação será feita por meio de pesquisa de satisfação e os resultados estatísticos serão disponibilizados no sítio eletrônico do Legislativo na internet, incluindo o ranking dos serviços com maior incidência de reclamação dos usuários. Parágrafo único. O resultado da avaliação servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 25. As autoridades ou servidores da Câmara de Vereadores prestarão colaboração e informações à ouvidoria do Poder Legislativo nos assuntos que lhe forem pertinentes, submetidos à sua apreciação. Artigo 26. Esta resolução será regulamentada no que couber. Artigo 27. As despesas decorrentes desta resolução serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 28. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Monte Alegre dos Campos, 30 de maio de 2019. Valdemir Boeira dos Santos, presidente. Paulo Roberto Ribeiro de Souza, vice-presidente. Jonas Silva de Aguiar, secretário. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Este projeto de resolução tem por objetivo regulamentar a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário nos serviços públicos da administração pública. A referida lei tornou obrigatória a criação das ouvidorias no âmbito da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desta forma, este projeto de resolução visa regulamentar e criar a ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo do município de Monte Alegre dos Campos. Monte Alegre dos Campos, 30 de maio de 2019. Vai assinado, então, pelo Valdemir Boeiras Santos, presidente, e Paulo Roberto Ribeiro de Souza, vice-presidente, Jones Silva de Aguiar, secretário. Então, aqui só a título de esclarecimento, como já havia dito, é regulamentando então a Lei Federal número 13.460, e como é uma ouvidoria, é uma situação nova aqui para nós e para a grande maioria dos municípios com menos de 100 mil habitantes, muitas coisas vão ter que ser adequadas no andamento da implantação da ouvidoria, né? Aqui na Câmara não tem muitos serviços à população diretamente, né? Tem aqui a votação dos projetos de lei, tem atendimento ao público, enfim, todo. Mas não é tão amplo quanto no Poder Executivo, que deve ter a carta de serviços, que aqui também vai ter, mas, por exemplo, no serviço de saúde, que acredito que seja uma das áreas que talvez tenha uma demanda maior, enfim, educação, por exemplo, também. Nós estamos fazendo aqui o projeto, então, para adequar a lei federal, para não correr risco de sofrer algum apontamento do Tribunal de Contas e a própria fiscalização do Ministério Público também, que vai estar de olho no andamento das ouvidorias nas câmaras municipais, né? Nós se enquadramos nesse ente a ser fiscalizado. Então, aqui não sei se os senhores têm alguma dúvida que eu possa esclarecer aqui.
Pode se manifestar, vereador Paulo.
Quero cumprimentar o nosso presidente Mirinho, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa, os demais que se encontram presentes. Só para a questão de esclarecimento, doutor, isso aqui já até fui perguntado porque já tinha visto esse projeto aqui antes, a questão de se nós ia criar emprego. Não vamos criar emprego, não vai ter parte de criar um emprego novo aqui na Câmara, né? Vai ser feito pelo um funcionário da casa já, né? Só para esclarecimento.
Sim, a orientação da DPM, onde eu fiz o curso, dia 24 de maio, é que o ouvidor seja um funcionário efetivo. Então, na minha orientação aqui, até converso com o presidente aqui, a ideia é, como já foi feito concurso público para o cargo efetivo aqui da Câmara, para que futuramente, tão logo seja nomeado, também seja designado o servidor, o técnico legislativo concursado, para que ocupe essa função de ouvidor do Poder Legislativo aqui do município. A princípio, aqui não estamos nem criando nenhuma gratificação para essa função, que, se for o caso que houver demanda que necessite, demande bastante trabalho, caso seja necessário uma gratificação, daí deverá ser, ao invés de resolução, daí vamos ter que fazer um projeto de lei, alterando aqui de resolução aqui sobre a ouvidoria para a lei e criando a gratificação por lei, não por resolução. Então, que não está prevendo a criação de nenhum cargo e nem a concessão de gratificação para ocupar e desenvolver as atividades na ouvidoria.
Tá bom, obrigado, doutor. Então, é isso. Esse projeto, na verdade, muito que já tem nele, a gente já vem fazendo, que as cobranças, às vezes as críticas que a gente faz aqui até para a administração, muita coisa nós já estamos fazendo, só vai mais é para regulamentar, né? É um site de, tipo, um portal de transparência da nossa casa. Então, era isso. Obrigado.
Aqui, só para complementar, então, a ouvidoria aqui vai ser onde as pessoas, público e comunidade em geral, vai poder fazer suas manifestações quanto às funções aqui da Câmara, aqui do Poder Legislativo. Se houver quem quiser fazer uma reclamação, alguma coisa do serviço do Executivo, vai ter o Executivo, vai vir na próxima sessão o projeto de lei de criação da ouvidoria do Executivo. Lá vai ter também a carta de serviços. Quem quiser fazer reclamação lá de serviço do Executivo, vai ter que fazer no Executivo, porque é lá que vai ter o poder de resolver o caso ou melhorar o serviço, enfim. Vai ser cada ente tem a sua ouvidoria para melhorar o serviço público dentro da sua competência lá, sabe? Então, aqui da Câmara, a comunidade vai poder reclamar aqui. Não vai dar para, por exemplo, eu reclamo aqui na ouvidoria da Câmara um serviço do Executivo. Não. Daí, a informação que o ouvidor vai ter que dar é que a reclamação seja feita na ouvidoria competente. Só para um esclarecimento. Se eu tiver alguma dúvida, que eu, como fiz o curso, não tive a oportunidade de passar, mas também me disponho a ficar aqui o que houver necessidade.
Na verdade, esse projeto, ele subentende-se que nós estamos criando um canal entre a Câmara e as pessoas, né? Na verdade, vamos estar disponibilizando mais um canal e nós, na verdade, quanto Câmara, estamos só atendendo uma exigência de uma lei federal, onde determinou que teria um período para que nós também fizéssemos essa ouvidoria, né? Então, nós não temos autonomia de dizer se nós vamos poder ter ouvidoria ou não, né? Nós somos obrigados a implantar essa ouvidoria, né? Então, é mais um canal entre a Câmara e as pessoas, né? E que onde elas vão poder está reclamando ou dando sugestão de melhoria, ou seja, compartilhando das ideias da Câmara, né, e não do Poder Executivo. Parece que seria isso, né, doutor? E a questão do quadro funcional, a intenção é que não seja onerado aí aos cofres da Câmara, né, a gente usando aí, então, da pessoa concursada, de quem passou no concurso público, né, e dando essa função de ouvidor também para o técnico legislativo, né? Então, essa é a intenção da Câmara de Vereadores de Monte Alegre, né? Seria mais ou menos isso aí, né, doutor?
Sim. Então, aqui, como é uma coisa nova aqui para nós, então vai ter, a primeiro momento, vamos ver a questão do site lá também, tem uma plataforma do governo federal, daí a Câmara pode aderir, e para implantar esse sistema de ouvidoria, daí a pessoa tem a opção de se identificar ou não para fazer a sua manifestação. Se ela quiser fazer de forma anônima, pode fazer, desde que tenha os subsídios, né, necessários para que a Câmara possa investigar. Por exemplo, uma irregularidade, uma fraude, sei lá, a pessoa tem faz uma denúncia lá e o fulano lá tá se apropriando de algum bem da Câmara, por exemplo. Digamos assim. Mas aquela pessoa não tem nada a ver com a Câmara, daqui a pouco é uma informação falsa. Então, tem que ter um mínimo de subsídio lá para que possa ser apurado. Então, é denúncia, reclamação de que talvez o serviço não esteja sendo bem feito, enfim. Ou queira elogiar alguma coisa que está boa, está gostando, pode fazer elogio, pode, enfim, todo. Daí, se na hora de preencher o formulário lá, se não enquadrou não enquadrou corretamente, o ouvidor vai poder adequar o que a pessoa interessada queria fazer. Então, são manifestações, reclamação, denúncia, sugestão, elogio e solicitação. Na medida do andamento, então, aí vamos ter que fazer mais cursos, alguma coisa assim, e é um aprendizado para mim, acho que para os senhores vereadores também. E vamos se adequando e vamos cumprir a lei aí. Da minha parte, que o projeto de resolução aqui veio da DPM, que nós só adequamos aqui ao município. E, então, acho que, se não houver dúvida aqui da minha parte, mas estamos à disposição, se houver necessidade de mais esclarecimentos, né? Promoção, e não cabe senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Mais alguém dos senhores e senhoras vereadores tem dúvidas quanto ao projeto? Não havendo dúvidas, colocamos essa resolução número 02/2019 em votação, onde implanta a ouvidoria na Câmara Municipal de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Resolução aprovada por unanimidade. Não havendo mais projetos aí de ordem do dia, passamos aos vereadores inscritos. Vereador Fernando Abdallah Long.
Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente dessa mesa, o Mirinho, ao assessor jurídico, o Dr. Marcos, aos nossos demais colegas, as pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando. Gostaria, primeiramente, de começar aqui a fazer um pedido de providência à atual administração. Hoje à tarde, recebi um telefonema, logo após uma postagem, não sei se alguém viu a respeito de estrada e coisa, hoje pelo Face, que é daquela estrada que é da Dona Thalita ali, que é logo para frente do Machado, aqui um pouco antes de entrar na Boa Vista. Então, segundo relatos que eu tive a respeito do assunto, já faz em torno de, acho, uns 2 ou 3 anos que não entra mais patrulha lá. Tem alguns moradores lá e não sei porquê, a patrulha vai até no portão do Dr. Machado e para baixo, que é a estrada geral, não desce. Então, não sou contra nem a atual administração, nada aí a respeito do secretário. Não sei quem que é o responsável, o que que acontece, que chega até naquele ponto ali e não consegue descer para baixo essa patrola, né, pessoal? Acho que é uma coisa tão simples, né, da gente resolver, para ninguém ficar falando, vai lá, faz o serviço, olha que tá lá e pronto, né? Mas, infelizmente, fora aquela estrada, acho que tem mais algumas outras por aí, que volta e meia o pessoal vem falando, então tem coisa que a gente tem que analisar melhor aí e realizar o serviço, né? Uma coisa simples, né, pessoal? Só que o pessoal depende, até ele me falou, essa pessoa disse que semana passada, com aquela chuvarada, claro, choveu, tudo bem, só que daí, como não é passada a patrola, fica aqueles barrancos no meio da estrada, aí ficou empenhado com o carro lá, estragou lá, gastou não sei quanto, né? É complicado, né? Temos que rever esse tipo de coisa. E a respeito e pedido de esclarecimento, já é a terceira vez que eu venho aqui. Foi o mês passado que eu estive aqui fazendo pedido de esclarecimento a respeito da Secretaria de Agricultura. Fiz lá na minha comunidade, em São Francisco, e estou fazendo hoje pela terceira vez, que é a respeito dos serviços realizados pela atual administração neste ano de 2019 até o presente momento, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer ouvir, eu acho que não é só nós, é a população, a gente vive no município totalmente agrícola, e o pessoal quer saber qual que é o serviço que estão sendo realizados e o cronograma que vai ser feito até o final desse ano, né, pessoal? Eu acho que até para a gente também poder ficar mais a par da situação e conseguir dar sugestões aí para que possamos ajudar, né, pessoal? Porque a gente está aqui é para ajudar, não é só para criticar, para trazer problemas. Eu acho que sim, se um ajudando o outro para a gente conseguir fazer um bom trabalho para o povo, né, pessoal? E lembrando que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, essa semana, no nosso município aqui também está se mobilizando, todos os municípios do país inteiro, e acredito eu que do mundo inteiro, né? Que a gente se tocar de falar em meio ambiente, a gente fica a noite inteira aqui falando e não acaba, né, pessoal? Que tudo, qualquer coisa hoje depende e envolve o meio ambiente, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vive numa comunidade, numa sociedade consumista, né? A gente consome e acaba gerando muito lixo. Diferente de, vamos supor, 20, 30 anos atrás, era uma coisa. Hoje a população do mundo aumentou aí em torno de 30, 40%, né? Então, um dos principais problemas, vamos falar aqui da nossa região, do nosso município aqui, que é a parte de resíduos sólidos, né? Que é plástico, é parte de eletrônico, resíduos, que é de alimentos, né? Então, eu acho que não basta só partir da administração, mas sim tem que ser também das pessoas também, né? Cada um ajudando um pouco na sua propriedade, em casa, na sociedade, eu acho que a gente conseguir fazer um município, um país, um mundo melhor, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, para vocês terem uma ideia. Segundo dados da Organização Mundial do Meio Ambiente, 50% do lixo que a gente produz hoje é resíduo de alimento, né? Então, acaba jogando nas lixeiras, aí dá gasto para o município, dá gasto para a sociedade, e coisa que a gente pode ir lá na propriedade mesmo, colocar na horta, dar para um bichinho ali, para um porco, para o gado ali, para consumir, né, pessoal? Eu acho que... E claro, na minha opinião, cada setor dentro do nosso município, dentro da prefeitura, tanto saúde, como educação, como agricultura, cada um tem o seu dever, o seu papel dentro de cada sociedade. Tipo a saúde, que a gente sabe, com a Canaíra aqui, que trabalha aqui na Secretaria da Saúde, aqui, que agora que é a parte do combate à doença, que é a dengue, né? Então, nada mais é também do que uma parte do meio ambiente, que se todo mundo começar a cuidar, aí a gente vai evitar gasto para o município, gasto para a Secretaria de Saúde, né, pessoal? Educação, Secretaria de Educação, começar a incentivar aqui os jovens, porque a gente sabe que tudo começa aqui da escola. Se o pessoal tiver uma outra mentalidade, a coisa fica melhor lá na frente, né? Agricultura, fala-se muito hoje em agrotóxico, né? Que, claro, o mundo inteiro hoje fala, principalmente no nosso país, que é o país que consome mais agrotóxico no mundo hoje, é o nosso, né? Só que a gente fizer, eu até deixo uma indicação aqui para a atual administração, para fazer uma parceria com o pessoal da Sebrae, com as vinícolas aí, para que tragam aí informações, cursos, palestras aqui para os produtores aqui, para auxiliar eles nessa parte do uso dos agrotóxicos, né? Fernando aqui também, pode dizer melhor, também trabalha nessa área, sabe como é que funciona, né? Eu acho que a gente tem que também dar nossa contribuição quanto a isso, né? Aí, claro, agrotóxico mata, dá problema em quem consome o produto, só que aí o produtor tem que se conscientizar na hora de aplicar o produto, na parte de carência, então tem muitas coisas aí que dá para ser feito. Eu acho que a gente, se cada um fizer o seu papel, cada um fizer, tiver uma atitude dentro da sociedade, eu acho que a gente consegue fazer um lugar bem melhor, né, pessoal? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Jonas Aguiar.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas também, todos que estão aqui nesta noite acompanhando os trabalhos. Eu quero começar a minha fala nesta noite a respeito sobre as conquistas, né, que foram feitas aí durante essa administração até o momento a respeito dos maquinários. Foram conquistados, foram trazidos para o município através do prefeito, que tem feito um bom trabalho, digamos, que tem renovado toda a frota, né, de trator, de maquinários, retro, draga. Aqui deixar, né, uma parabenização para o prefeito por essa conquista. Mas, ao mesmo tempo, eu quero aqui fazer uma reclamação. Eu, desde o começo da nossa administração, eu tenho procurado ter uma aproximação dos secretários, né, para até os seus colegas perceberem, sou o vereador que menos usa a tribuna aqui para reclamar dos secretários. Mas confesso que nos últimos dias aí não está dando muito certo essa questão. Há pouco tempo eu procurei aí o secretário da Agricultura, o Marlon Almeida, a respeito de um serviço muito simples, que é a questão do esgotamento ali das fossas ali na localidade da Capela da Luz. Isso já se faz aproximadamente um mês aí que foi feito esse pedido. Já comuniquei ao secretário das obras na época, mas ele me passou que era o secretário da Agricultura. Procurei o secretário da Agricultura, porém me passou aí passou que estaria realizando esse serviço, porém não realizou. Procurei também ali o responsável pela Agricultura ali, o Jackson Tavares, também que faz parte da Agricultura. Mesmo assim, ainda não aconteceu o serviço, né? Então, quero deixar esse pedido também, assim como o vereador Fernando aqui falou, e concordo também com ele, que hoje a gente quer saber, né? Acho que o mínimo que nós poderiam fazer, os secretários, é vir aqui ocupar a tribuna aqui e esclarecer, né, como tem feito alguns secretários. O secretário da Saúde, quando é pedido, ele comparece. Há pouco tempo apareceu também o secretário da Assistência Social, também fazendo seus esclarecimentos. Então, acho o mínimo também que o secretário da Agricultura, que venha, né, até essa casa e faça essa prestação de esclarecimento, porque de alguns serviços estão demorando tanto para ser realizados, né? Porque na minha comunidade nunca aconteceu um fato desse de ficar aproximadamente um mês aí a gente pedindo um trator ali, sabendo que também foi uma conquista que o prefeito trouxe para o município, foi vários tratores de pneu novos, todos tratores em bom estado. E eu sei que poucos dias atrás também não estava dando para trabalhar, né, nas lavouras com arador, então esses tratores estavam parados. Agora eu não entendo por que um serviço que tem que ser prestado à comunidade demorar tanto tempo assim para ser feito. Então eu deixo esse pedido aqui ao secretário da Agricultura, que faça esse empenho, que apareça nessa casa e também faça uso da palavra, né? Porque eu acho que se ele tem a capacidade de estar à frente de uma secretaria, também tem que ter a capacidade de vir aqui prestar um esclarecimento para os vereadores e para a comunidade também. Então, eu deixo esse pedido aqui e peço, né, espero que ele compareça aqui nesta casa, e também peço desde já ao presidente que ele abra o espaço aqui para que nós também possamos, né, fazer algumas perguntas e que ele possa se esclarecer, né, sobre esta questão de serviço que estão sendo feitos, que vão fazer, e o porquê desses serviços que estão sendo demorado tanto para realizar, né? Foi alugado um carro ali para a Secretaria da Agricultura, então ele que faça uso desse carro, vá nas comunidades, vá ali na Capela da Luz e ouça, né, a população, que já faz um mês ali que estão sentindo ali o mau cheiro ali das fossas, que estão ali correndo nas ruas, céu aberto, esperando ali trator com o tanque para fazer o esgotamento, e ao mesmo tempo já faz tanto tempo assim, aguardando, e até agora nada. Então eu faço esse pedido também juntamente, reforço com o Fernando aqui, para que venha ele, eu não sei, mas eu acredito eu que seria ele, porque é o que está à frente hoje da Secretaria da Agricultura, Venho prestar esclarecimento aí à população, aos vereadores, porque na verdade nós somos cobrados, nós pedimos e ao mesmo tempo muitas vezes não somos atendidos. Então acho que no mínimo eles têm que vir aqui e prestar esclarecimento para nós e também para a comunidade. Então vou estar depois no final ali enviando um ofício com esse pedido e espero, né, que o secretário compareça aí e esclareça aí essas dúvidas que nós temos aí porque da demora desses serviços que estão acontecendo. Como eu falei, eu sempre procurei ter essa aproximação do secretário, para não ter que precisar fazer isso, mas a gente tem esse poder, então vamos, já que eles não querem da melhor forma, então vamos usar a forma que nós temos aqui também, que é a ferramenta que nós temos de cobrar também através da tribuna, que é através dos ofícios. Também eu já aproveitar que o Fernando fez essas cobranças aqui, eu queria, sabendo que o vereador fez parte da agricultura na gestão passada, queria pedir ao vereador que ele buscasse aí os responsáveis, né, que trabalharam juntamente com ele ali, sobre a questão do georreferenciamento feito, né, na agricultura de Monte Alegre, na secretaria, né, na gestão passada, para que possam apresentar, aí, porque até a princípio a gente foi ali, conversou com alguns responsáveis da agricultura, assumiram algumas informações. Né? Então, para que o Fernando fez parte da gestão, ele com certeza vai estar se empenhando, né, para poder trazer essas informações e para até prestar um melhor, né, serviço hoje, né, porque o novo agrônomo aí está tendo que fazer todo o mapeamento novamente. Não, então, essas informações aí que da gestão passada vai ajudar bastante. Então, né, então peço ao vereador, com certeza, creio que ele vai estar buscando essas informações para melhorar também o atendimento para os produtores aí da comunidade. No mais, seria isso. Muito obrigado.
Vereadora inscrita, a vereadora Nair Lisboa.
Eu cumprimento o presidente Mirinho, ao nosso assessor Dr. Marcos, aos colegas vereadores, à comunidade aqui presente, às colegas, às funcionárias. Então, o meu pedido de providências hoje seria ali na Vila dos Albinos, ali no Arame. Seria mais nas proximidades da residência do senhor Amaro Boeira ali. Eles pedem que chega lá uma retroescavadeira, né, para fazer uns valos para eles colocarem uns canos para água, né, porque a casa deles fica numa baixada e a água ali de cima desce tudo para lá, para frente da casa deles. E também eles pedem uma arrumação ali, uma manutenção na estrada principal ali, que está cheia de buracos e que está muito difícil para sair de carro de lá. Também eles pedem uma caçamba de cascalho. Daí também que eu peço esclarecimentos é a respeito daquela projeto lá das lâmpadas. Como é que ficou? Porque as pessoas me cobram, me pedem se as pessoas têm que comprar o material, se tem um eletricista para ir trocar, porque daí fica difícil, né, para eles subirem no poste, né? Tem que ser uma pessoa competente, né, que tenha competência para fazer essa troca de lâmpada do poste nas propriedades rurais, né? Falando sobre o dia do meio ambiente também, eu também sou uma das batalhadoras que eu luto assim e converso com as pessoas, tento explicar a da importância da separação do lixo, né? Do lixo seco, lixo orgânico, a compostagem. Penso assim, seria uma ideia, né, que isso aí faz parte também da educação nas escolas, né, começar a passar isso aí para os alunos, para, né, para ir passando para os pais e para já irem entendendo do quanto que é importante preservar o meio ambiente, os rios e tudo. Até isso aí é um problema não só aqui de Monte Alegre, eu vejo lá em Vacaria também, as pessoas jogam lixo nos rios, né? Tem até um rio lá perto da minha casa que as pessoas jogam madeira, jogam lixo, sendo que lá o caminhão passa todos os dias, né? Então eu fico muito indignada com isso aí, mas isso aí é uma conscientização de cada um, né? Então por hoje seria isso, muito obrigada.
Vereador inscrito, Assis Lisboa Dias.
Quero saudar o presidente, saudar o nosso assessor, os colegas vereadores e a plateia e os funcionários desta casa. Eu queria fazer um pedido de providência Respeito à estrada do seu Lecir, ali do Carmo, sabe? Que, na realidade, eu estive visitando ele lá e a estrada está muito péssima lá. Eles conseguem, muitas vezes, não conseguem sair, tem que sair a pé até para um automóvel sair de lá. Está difícil para sair, né? Inclusive, está vindo o Márcio Lima também, está vindo morar ali, fazer a propriedade ali, mas está difícil para vir até. Ele está quase desistindo, porque não tem estrada. Daí tem que ajeitar a estrada lá, né? Então, eu fazia esse pedido de providência, né, para ajeitar essa estrada aí, sabe, do pessoal ali, porque, na verdade, tem que incentivar esse pessoal, né, que estão vindo para o nosso município aqui para, no mínimo, estradas, né, ter. Boa. Estamos falando em asfalto, que eu acho que isso aí é muito importante para o nosso município aqui, mas a estrada secundária também é importante, né, para ter, né, no nosso município. E também estava o vilarejo do seu Nando aqui também, que está construindo os negócios de moranguinho ali. Precisou para fazer um açude ali, falou várias vezes para o secretário, que nem o Jonas falou aqui, o secretário da Agricultura aqui, várias vezes aqui para vir para ir ali fazer um açude, serviço assim duas, três, quatro horas para ter água, né, para banhar, né, os moranguinhos, coisa parecida. O secretário não foi fazer, o cara pegou uma draga lá de uma outra pessoa lá de fora, né, para fazer ali, desembolsou bastante dinheiro. E é uma pessoa que está batalhando, está trabalhando dentro do município diariamente, aí está trazendo, né, vai plantar 10 mil pés de moranguinho, vai gerar emprego para o nosso município. Então, isso aí é uma pessoa que a gente tem que incentivar. E é pertinho, podia pegar a draga e ali fazer, até dar até para ir a pé ali, isso aí tem que fazer, né. E também vou falar um pouquinho a respeito do asfalto aqui, que está a promessa aqui para o nosso município, né? Que eu acho que é muito bom para nós aqui, seja onde for, nem que seja lá na chuvia, seja onde for. De repente, muita gente diz, não, o Assis é muito de acordo com o que vai passar na frente da casa dele, vai valorizar as áreas de terra dele. Não, eu, se for lá na chuvia, for aonde for, eu aprovo, porque isso aí é um futuro para o nosso município. É muito bom para o município. Isso aí é uma referência para Monte Alegre dos Campos, né? Que com certeza tem, pelo que eu, informação que a gente tem, mês de agosto, né, para sair as licitações, já começar, né, presidente? Começar o asfalto. E também numa reunião que a gente teve aqui, o prefeito, quando eu fui presidente, que eu deixei a verba alocada ali para fazer a pavimentação da frente da Câmara ali, ele prometeu para mim, né, para perto de bastante gente aqui, que vai sair. Então, estamos esperando, né? Então, que ele não esqueça, faça, né, esse calçamento aqui, que faz tempo já, né? Então, mas por hoje era só, muito obrigado a todos. Tchau.
Vereador inscrito, Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, os demais que se encontram presentes. Eu hoje vou começar a minha fala desejando aí ter um sentimento do nosso colega Eliseu Bueno, que perdeu a sua mãe. Pessoa que, pelo que soube, não conheci, mas foi muito participativa aqui nessa comunidade do Menino Deus, que ajudou muito, fez parte da capela aí. Então, essa casa, nós deixamos nossos sentimentos à família. Sobre a estrada ali, eu até vi essas postagens que teve sobre a estrada, que vai até no seu Cantiliano ali, acho que para frente não vai, eu não conheço para lá. Mas eu até nem sei se foi feito pedido para alguém, né? A gente não sabe. E a gente até peçam para os vereadores cheguem, porque a gente não está sabendo, porque às vezes fica, os vereadores não fazem nada, mas a gente vai, a gente cobra, está aí, estão vendo na casa, todo mundo está cobrando, a gente vai, procura o secretário, de repente nós pedimos que esse secretário se agilize um pouquinho, né, nas obras, porque esses pequenos, que são os pequenos produtores que hoje estão começando em morango, em pequenas frutas, que está alavancando, vai alavancar mais o nosso município na questão financeira, né? Que é a agricultura familiar que está chegando aí com força, nosso município vai estar bem respaldado por isso. Então a gente pede até agora, o secretário vem aí, vamos ver o que eles vão dizer para nós. Até tenho que agradecer, porque pedi lá duas terraplanagens no Passo do Carro, lá falei com o Mickey, ele fez as duas que estava precisando. Outra coisa é sobre lá no terreno do André Kellerman, lá no Passo do Carro. Eu até tirei as fotos, mandei para o prefeito e mandei para a neta do seu Argileu ali, que faz parte da a Luana. Mandei para ela e ela está vendo se consegue ver isso aí. Está a 1 metro de água. Foi aterrado um terreno atrás e fez um barranco de 1 metro. E a água já está indo por baixo da casa, estourou as fossas, tá uma coisa séria lá. Então, pedi que eles, por favor, vão antes que chovam, porque se chover, aquilo ali vai virar, já está virado um negócio, né? Então, já faz horas, até estão falando em ir para o rádio, eu pedi que espere um pouco que a gente vai resolver esse problema. Então, eu peço que os secretários já estiveram lá olhando, que vão lá antes que chovam fazer esse trabalho. Sobre o Dia Mundial que temos do meio ambiente, está já acontecendo aqui, o município está fazendo, a prefeitura está fazendo os encontros nas comunidades, até no Passo do Carro, convidar o pessoal da localidade do Passo do Carro, que o dia 7 vai ter uma reunião lá, à tarde, acho que vai ser. Mas está no site da prefeitura, quem quiser ver isso aí, sobre a educação do lixo. Isso aí agora, quando eu vim com a dona Nair, você estava falando, sobre a questão de a gente começa por casa mesmo, né? Fazendo, ensinando em casa. Eu faço em casa a minha parte, como eu te vinha falando, as pequenas coisas, uma vai para a horta, a outra tu aproveita como alimento para os bichos, né? E ensinar nos colégios. Isso aí já tem um projeto da Imater, tá junto, o Zamboni tá fazendo, para trazer já educação desde as crianças, porque os adultos é difícil da gente mudar. Mas as crianças, vindo das crianças, eu acho que a gente muda, que a educação, tudo que nós aprendemos vem do colégio, né? Então as crianças podem ter essa incumbência de mudar um pouco, porque o desmatamento é grande também, tem umas coisas que a gente teve, vamos plantar, mas se nós começar a desmatar demais, e a gente vê nesses países que não tem arborização, que tem as catástrofes que vem acontecendo, né? Outra coisa que eu vou deixar dito aqui, os nossos colegas, nós fazemos parte aqui, a casa faz parte de uma das 17 comissões da Festa da Uva, que vai sair o ano que vem. Então, nós fiquemos com a incumbência aqui das partes de solene, de homenagem solene desde para as rainhas, mas a gente vai marcar, vamos tentar marcar o organizador da festa para antes ou depois da sessão a gente conseguir fazer umas reuniões para ver qual que seria a nossa parte. Divulgação seria uma, né, mas sobre os trabalhos que nós vamos fazer. No mais, era isso. Obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos. Eu vou só fazer um parênteses aqui para desejar meus pêsames aí à família da dona Adelina Zardo, né? Porque também faço parte da comunidade, sou presidente da comunidade Menino Deus, onde ela, por muitos anos, colaborou com essa comunidade, tanto na frente da comissão, como doações para a comunidade, né? Então foi uma pessoa sempre presente, desde que pôde, ajudou essa comunidade Menino Deus, né? Então, vale ressaltar aqui os nossos sentimentos, né? Pela falecida, que é dona Adelina Zardo, que é mãe do nosso parceiro aí, o Eliseu Zardo, né? Meus sentimentos à família. Então passamos aí as lideranças de partidos. A liderança do Progressista, vereadora Fernanda Fontoura.
Quero cumprimentar nosso presidente Mirinha, nosso assessor Dr. Marcos, demais colegas vereadores, funcionários da casa e os demais presentes. Também quero deixar aqui meus sentimentos à família do Eliseu, um colega nosso, parceiro. Deixo meus sentimentos a toda a família. Também reforçar a fala dos meus colegas vereadores, que os nossos secretários compareçam na casa, que venham dar satisfação ou passar para nós o cronograma de trabalho, porque realmente o pessoal cobra nós lá fora, buscam. A questão que o Paulinho estava falando sobre lá o André, eu tive na casa do André, falei com o Lúcio, passei a situação também, e né, eles dizem, tal dia, a gente sabe que o tempo não está nos ajudando, mas realmente está horrível a situação da casa do André. Mas é como eu falo, não é por falta da gente não cobrar. A gente vai, a gente cobra, mas infelizmente daí não faz. A nossa parte, a gente vai, cobra, olha, e daí a parte de executar é com eles. Mas infelizmente, agora eles me passaram que vão tomar providência, porque realmente está difícil aquela situação lá. Por hoje era isso. Obrigada.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Já havia comentado todos antes, então não vou perder muito tempo. Reforçando mais um pouquinho, né, minha fala de antes, então a gente É, como eu falei no começo, a gente fica, eu estou satisfeito, né, com a posição do prefeito pela forma que ele vem trazendo, né, os maquinários para o nosso município. Porém, a gente precisa ver esse maquinário trabalhando. E não é o prefeito que vai fazer esse maquinário trabalhar. Ele colocou os secretários à frente desse trabalho, então eles que têm que tomar esse serviço nas mãos, né? Até tem alguns casos que eu fui diretamente ao prefeito falar com ele sobre algum serviço. Prontamente, ele atendeu. E só que isso é um caso desnecessário, né? Porque não tem porque a gente estar toda hora indo atrás do prefeito para resolver problemas que o secretário teria que resolver. Então são coisas que, imagina eu, de ligar para o prefeito para pedir para esgotar as fossas lá da localidade. Não tem cabimento. Isso aí é uma coisa tão simples de resolver, então cabe ao secretário. Mais uma coisa, eu quero dar uma sugestão também para a Secretaria de Obra e Agricultura junto, hoje trabalho juntas. Foi-me informado que hoje, um dia bom de trabalho, né, de sol, que podiam trabalhar nas estradas puxando cascalho, tinha duas caçambas novas hoje puxando esterco, né? Então, é algo... Nós aprovamos, a Câmara aprovou aí um projeto de lei que autorizava os trabalhos nos finais de semana e feriados. Então, eu queria pedir, sugerir que eles fizessem esse tipo de trabalho aos finais de semana e os feriados e os dias que não dá para trabalhar nas estradas, né? Então, que eles façam esse trabalho para os produtores, puxando adubos, fazendo esse tipo de viagem, mas durante os dias que está bom, sol quente, que dá para trabalhar nas estradas, que priorizem as estradas, né? Então, imagina duas caçambas novas aí viajando, poderiam estar puxando cascalho. Então, é um dia que nem hoje, eu acredito que seja, não vou dizer que é perca de tempo, porque estavam puxando esses adubos, mas poderiam estar priorizando as estradas, que hoje também se faz muito, é preciso, né? Então, seria uma sugestão que eles fizessem um programa melhor e deixassem esses trabalhos para o dia úmido, que não dá para trabalhar na estrada, e final de semana e feriado, assim como a gente aprovou aí aquele projeto de lei autorizando, né, eles trabalharem nesses dias. Mas eu quero aqui passar também um pedido ali da localidade da Capela da Luz, mais necessário a escola ali, que a diretora me procurou ali há alguns dias, que aconteceu um fato aí há alguns anos, e as escolas, não sei se algum dos senhores estão sabendo, elas são isentas, né, mas porém, eles têm que fazer uma declaração de isenção, né, e aconteceu aí que faz 5 anos aí, que não sei por que se perderam aí a gestão passada e essa também, que não foi feito essa declaração de isenção. Então, ao chegar aos 5 anos agora, foi cancelado o CNPJ das escolas, né? Todas as escolas aqui em São Francisco, ali da Luiz Almeida França, da Capela, e também ali do Passo Carro. Porém, e daí gerou uma multa em cima dessa questão de não ter feito esta declaração. Então, ali a localidade, a escola do Passo Carro, a escola aqui de Monte Alegre, eles fizeram isso, juntaram, fizeram rifas, fizeram alguns trabalhos para juntar um valor que soma entre mais ou menos R$1.000 a R$1.300. Porém, a localidade da Capela da Luz ali é uma localidade pequena, a escola é uma escola pequena, então eles estão sofrendo, né, um pouco para juntar esse valor. É só ressaltar aqui que esse valor que as escolas têm que pagar é um valor que vai diretamente às escolas, né? Não pode a Câmara repassar esse valor, e tampouco também pode a Secretaria da Educação. Então é um valor que tem que ser mesmo partir diretamente às escolas. Então a diretora me procurou aí pedindo, né, ajuda aí aos vereadores aí que sentirem, a qualquer população inteira que sentir em poder ajudar a localidade, ali a escola, para poder pagar esse valor. Porque daí, cancelando o CNPJ, algumas verbas federais aí que estariam chegando, que estão, já está ali, porém não pode ser repassada para as escolas por causa do CNPJ estar cancelado, né? Então, quero fazer aqui esse pedido aqui em nome à diretora ali, a Paula, que me passou, que se os parlamentares sentirem de colaborar, ajudar ali, o presidente também já se colocou à disposição, está ajudando aí. Então, eu sei que os vereadores aí são vereadores que são bem vistos, né, ali da comunidade. Ali o vereador Assis é que sempre faz uma boa votação na localidade, o pessoal gosta dele ali, como todos, né, são bem-vindos ali, são bem vistos na localidade. Então deixo o pedido aí da escola e de toda a população, das mães, das crianças, né, que fizeram esse pedido aí, porque a localidade é pequena, a escola é pequena, então eles estão sofrendo, né, são poucos alunos, poucos profissionais que trabalham ali, mas elas estão ali trabalhando, fazendo rifa, fazendo um brechó também para tentar juntar esse valor, mas eu quero repassar aos senhores que puderem, quiserem sentir de ajudar, aí com certeza aí a comunidade vai agradecer muito. Mas seria isso, já me alonguei demais, muito obrigado.
Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o Aldenir, o nosso assessor, Dr. Marcos, e os mais colegas vereadores, e o pessoal aqui presente que está nos prestigiando. Em primeiro lugar, também eu quero dar minha condolência à família da dona Adelina, que ela é uma pessoa, era muito especial para a gente, para mim, na minha vida foi. A gente trabalhou muitos anos junto, comunidade. A Pastoral da Criança, nós trabalhamos 8 anos junto com ela. Sindicato, ela sempre colaborou, ajudou para a gente fazer a Comissão das Mulheres. Fomos até a viagem a Brasília, que ela doou para a gente fazer almoço. Ela foi muito prestativa, muito na comunidade. Tanto aqui na sede, eu sei que sim, mas lá no Carmo também, nós tínhamos a nossa gruta também junto. A gente era muito apegado com ela. Meu sentimento à família e deixo minhas condolências. E também sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu achei muito importante que a Emater está comunicando na rádio, tem todo dia, cada um dia tem uma visita na comunidade. Cada comunidade vai ter a visita. Uma elaboração muito boa para a educativa, né? Sobre os agrotóxicos e todo os lixos. E o ambiente da gente, a gente que faz, né? Então, a gente fala assim, para cada um que procure sempre melhorar seu ambiente. E pedir, assim, já que também hoje o pessoal está nos prestigiando, participe nessa reunião que a Emater está agendada nas comunidades. O pessoal precisa participar mais, vão tirar muito proveito. E também eu quero reforçar, assim, como os colegas vereadores falaram, que o nosso secretário venha aqui dar explicação para nós, trazer os cronogramas dele, que nós precisamos. O pessoal vem cobrar nós e nós temos que pedir a presença dele aqui e venha nos dar a explicação. E não aceitemos outra coisa, é isso aí.
Então, não está encerrando nossas atividades. Eu só vou aproveitar o gancho do vereador Jonas, que a escola Luiz Almeida e França, da Capela da Luz, a diretora, a Paula, ela nos procurou aí, eu, o vereador Jonas, e fez esse pedido. Então, ela até, a questão da gente dividir esses custos, né, entre quem conseguir ajudar, né, nós temos uma rifa, né, que a escola está fazendo, então até vou deixar, aproveitar essa live aí no Facebook, né, as pessoas que estão nos assistindo, vai estar, tá comigo aí, à disposição, se quiserem me procurar lá no posto do nono, parte da tarde sempre estou por lá, vou estar com a rifa, quem quiser colaborar, vai estar contribuindo com a escola, né, então é uma rifa que vai vir auxiliar a comunidade Capela da Luz, né, então quando se fala em educação, eu acho que as pessoas procuram ajudar sempre, né, é questão da educação e saúde, sempre as pessoas colaboram muito. Então deixar esse recado, quem quiser, já agradeço aqui o Dr. Marcos, né, que nos está auxiliando aí a comunidade lá da Capela da Luz, com 25 números, né? Muito obrigado. E quem quiser colaborar, fica à disposição aí. Então, próxima sessão ordinária, dia 19 de junho, ficou definido aí na outra sessão, Comunidade da Saúde, né? Às 18 horas. Então, fica aí um convite para todas as pessoas lá da Comunidade da Saúde, São Francisco, São José, pessoas que procurem participar. É importante. A gente sabe dos problemas que as comunidades enfrentam, né? Mas é importante que as pessoas vão lá, participem, digam o que estão sentindo ou o que estão sofrendo, né? Então é importante para que esse pedido se some a nossos pedidos aqui e a administração, dentro das suas possibilidades, vá resolvendo, né? E já deixar aqui dia 3 de julho, né? Então nós vamos ter sessão solene em homenagem ao Newton Capellini, é o título aí prestado pela vereadora Fernanda, né, cidadão montealegrense. Então, já deixo os senhores vereadores para dia 3 de julho, então uma hora antes, aí, às 17 horas, estão todos convocados. Né? E declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 5 de junho de 2019. Boa noite a todos.